Correct is you as you. Voz da América, transmitir em português a partir de Washington nesta sexta-feira, hoje é 18 de outubro, dia da cultura cabo-verdiana. Títulos de atualidade: sudanês condenado em 1993 por planear ataques terroristas contra prédio nos Estados Unidos é deportado. Secretário de Estado americano Mike Pompeo reitera aliança estratégica com Israel em meio à crise no Médio Oriente. E a organização Human Rights Watch pediu hoje ao governo da Guiné-Conakry que acabe com a repressão no país. Voz da América transmitir onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjigiti e Capital FM na capital, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchanwoko e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, através do transmissor local da Voz da América. Na internet, estamos no nosso site voaportugues.com. A emissão pode ser acompanhada aí, também nas redes sociais. Estão as nossas reportagens, vídeo, áudio e texto no Facebook, no Twitter e no Instagram, com a mesma referência, voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. Aqui é o microfone Álvaro Luz Andrade durante a próxima hora. Na produção, a Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é assegurada por Zuber Altayeb. E quando são 13 horas e 32 minutos, vamos então às notícias que marcam esta sexta-feira um sudanês condenado em 1993 por planear ataques terroristas contra diversos prédios nos Estados Unidos, incluindo o edifício das Nações Unidas, foi deportado nesta semana depois de ter cumprido uma pena de mais de 20 anos na prisão. Amir Abdelghani, de 59 anos, foi deportado dos Estados Unidos no passado dia 12 e encaminhado às autoridades do seu país natal, anunciou hoje a Agência de Imigração Americana. Ele foi uma das 10 pessoas condenadas por orquestrar ataques terroristas em 1996, liderado pelo sheik egípcio Omar Abdel Rahman, para atingir as Nações Unidas, prédios do FBI e outros marcos históricos de Nova Iorque. Em conversações com o primeiro-ministro israelita, hoje o secretário de Estado americano Mike Pompeo reafirmou os laços e o esforço conjunto dos Estados Unidos e Israel para combater o Irão, em meio a preocupações entre Tel Aviv de que Teherão tira partido da saída militar dos Estados Unidos da Síria. A reunião entre Pompeo e Benjamin Netanyahu ocorreu um dia após uma delegação americana liderada pelo vice-presidente Mike Pence ter chegado a um acordo com a Turquia para Ankara interromper a sua ofensiva militar contra as forças curdas no nordeste da Síria por 5 dias, tempo durante o qual essas forças vão abandonar a região. O jornal italiano L'Espresso reporta na sua edição de ontem que obteve um documento do tribunal sobre o escândalo financeiro que está a abalar a Santa Sé. Sob o título, na corrupção, peculato e fraude no Vaticano, aqui estão todas as acusações feitas pelo Papa Francisco, o L'Espresso revela uma investigação que envolve chefes da Secretaria de Estado do Vaticano e banqueiros, aos quais o jornal italiano se refere como financiadores de assalto, que receberam comissões de milhões de dólares em 2019. A pesquisa do L'Espresso conta a história da operação da petrolífera angolana Falcon Oil, de António Mosquito, e uma tentativa de investimento de 250 milhões de dólares pelo Vaticano na construção de uma plataforma de petróleo offshore, que entretanto não avançou. A Falcon Oil, de António Mosquito, o empresário angolano, tinha já uma participação num bloco de exploração offshore, cujos maiores acionistas são a italiana Eni e a angolana Sonangol. A organização Human Rights Watch pediu hoje ao governo da Guiné-Conakry que acabe com a repressão ao direito de protestar, que liberte os manifestantes que se opõem à nova Constituição e investigue as mortes de manifestantes. Corine Dufkat, diretor da organização não-governamental, considerou em comunicado que uma proibição geral dos protestos, a detenção arbitrária de líderes da sociedade civil e a dispersão violenta dos manifestantes mostram que o governo está preparado para pisar nos direitos humanos. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador defendeu as forças de segurança hoje por lidar com um chocante surto de violência relacionada às drogas, dizendo que eles salvaram vidas ao libertar um filho do chefão da prisão, Joaquim El Chapo Guzmán, após sua breve captura. E depois das notícias, vamos ao desenvolvimento de muita atualidade nesta sexta-feira. Em Moçambique, o MDM, a terceira força política, reagiu aos resultados preliminares e disse que não reconhece os resultados, que são fraudulentas. Idêntica posição teve o secretário-geral do MUSI, enquanto Frelimo continua a apelar à calma e a Renamo não se pronuncia, como nos diz o Alfredo Júnior.
Foi pela voz do seu secretário-geral, José Domingos, que o Movimento Democrático de Moçambique reagiu aos resultados das eleições de 15 de outubro. E o MDM diz que não os aceita.
O MDM não aceita os resultados que estão sendo publicados por estas, não refletir a vontade dos moçambicanos e nem em sociedades civilizadas se admite esse tipo de eleição. Queremos usufruir da paz e do calar das armas. Queremos construir um Moçambique onde as eleições sejam uma dádiva de integração, inclusão e tratamento igual entre concidadãos.
O OMUS, que cingiu a sua campanha eleitoral na província de Nampula, através do seu secretário-geral, também contestou o apuramento dos resultados.
Vai-se começar o apuramento ao nível provincial. Isto constitui para nós uma maior preocupação e achamos que é um meio e é um processo. É a mecanização de uma fraude eleitoral e alertar aos órgãos eleitorais que estamos atentos ao processo.
Os partidos em assento parlamentar, através de Miguel Mabote, do Partido Trabalhista, reconheceram a vitória da Frelimo e de Filipe Nussi.
Congratulamos o virtual vencedor, que é o partido Frelimo, e o seu candidato, Felipe Jacinto Nussi, por mais uma vez ter sido a escolha do povo. Apelamos a Renamo para que se reconcilie e rapidamente chegue ao entendimento com relação à sua unidade interna, já que está provado que a sua desunião jogou um papel muito importante na derrota esmagadora que não era tão desejável para todos nós.
O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, classificou o processo eleitoral de positivo e apelou à calma dos moçambicanos até a divulgação oficial dos resultados.
Apreciamos positivamente a forma como os eleitores se comportaram, tanto no processo da campanha eleitoral, assim como na fase de votação. Para saudar aos mais de 41 mil observadores nacionais e internacionais que, de certa maneira, através do trabalho que fizeram na observação eleitoral, dão mais legitimidade a este processo.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Deferir que o Renamo ainda não se pronunciou sobre os resultados, ou os dados estão vindo a sair nem sobre a situação atual. Entretanto, dois dirigentes da Renamo que tinham desaparecido no passado dia 14 no distrito de Zumbo, na província moçambicana de Tete, foram encontrados hoje mortos, crivados de balas, numa mata local, disse a Voz da América Provincial, o delegado provincial do partido da oposição a Renamo, como nos diz o André Batista.
Bárbara Jack, presidente da Liga Feminina de Renamo, no distrito de Zumbo, na companhia de marido, também membro do partido, desapareceram na terça-feira 14, quando se dirigiam ao posto administrativo de Zambue para entregar as credenciais aos delegados de candidatura e as réplicas de cadernos de votação.
Aconteceu no dia 14, o marido estava a conduzir moto, segundo a informação, no regresso, vieram, interceptaram os dois, e conduziram na mata e foram os matar. A mulher recebeu 8 tiros. O marido também foi morto de tiro. O marido foi carbonizado por esse mato.
Explicou Evaristo Sixtense, delegado político provincial de Renamo em Tete. Depois de lançar alerta sobre o seu desaparecimento, os corpos só foram encontrados esta sexta-feira.
Este laje pensava que já chegaram na série de Zoom. Lá não chegava e começamos com essa preocupação. Dia 14, 15, 16, 17, é quando ontem mesmo começamos a investigar e um dos populares falaram à família que nada, o corpo foi no sítio X, e hoje os familiares a direção do partido a nível local foram lá e, na verdade, conseguiram achar os corpos.
Ainda segundo o responsável, o crime foi executado por esquadrões da morte e tem motivações políticas.
As pessoas estavam escondidas, viram, que é a polícia. Estamos a falar, esquadrões da morte é a linguagem que estamos a usar, com uma característica que é motivações políticas.
A Voz da América tentou em vão ouvir a Polícia da República de Moçambique, PRM, e o governo local. André Batista, para a Voz da América.
Noutra notícia, o autoproclamado Estado Islâmico revelou ter feito um prisioneiro num confronto com as Forças Armadas e Segurança de Moçambique, no norte do país, quando uma das suas bases foi atacada pelo exército no passado domingo, dia 13. A revelação está no seu boletim Al-Naba, com data de ontem. Os confrontos resultaram na morte de vários soldados, ferimentos a muitos deles. Lê-se na nota em que o grupo revela ter feito um prisioneiro, além de recolher armas e munições do exército. Ainda de acordo com a mesma fonte, os combatentes do Estado Islâmico terão sido atacados pelo exército na zona de Mbau, distrito de Mocimbo da Praia, por vários soldados do exército moçambicano e russo. Não há qualquer confirmação dos combates por fontes independentes. As fontes da Voz da América não puderam confirmar a versão dos ataques, nem há qualquer reação do governo moçambicano. Entretanto, outro assunto que marca a atualidade em Moçambique é o caso da extradição de Manuel Chang, o antigo ministro das Finanças, para Moçambique ou para os Estados Unidos, que decorre na África do Sul e cuja sentença será lida dentro de 2 a 4 semanas. Enquanto isto, aqui em Nova Iorque, continua o julgamento do empresário libanês Jean Bustani, que intermediou as negociações entre o governo moçambicano, liderado pelo Chang, e bancos internacionais, no processo que ficou conhecido como dívidas ocultas. As negociações, com muitos subornos pelo meio, terão começado numa piscina no Maputo e continuar numa propriedade luxuosa na Riviera Francesa, passando por milhões pagos em Abu Dhabi. A revelação foi feita num tribunal de Nova Iorque ontem e é aqui trazida pelo João Santa Rita.
Falando em tribunal, pelo segundo dia, no julgamento de Jean Bustani, acusado de defraudar investidores americanos, o antigo funcionário da Credit Suisse, Andrew Peirce, revelou também pela primeira vez que um funcionário do banco russo VTB, Makram Abud, também foi subornado para facilitar os empréstimos. Abud teria recebido 2 milhões de dólares. O banco VTB e a Credit Suisse foram os financiadores do projeto de pesca e segurança costeira de milhares de milhões de dólares, que, contudo, nunca foi levado a cabo. Peirce, que admitiu anteriormente ter recebido ele próprio 45 milhões de dólares, disse que estava em Maputo em 2013, quando Bustani lhe ofereceu dinheiro em troca de ele conseguir baixar as taxas de transação dos empréstimos. Lembro-me claramente, porque foi a primeira vez na minha vida em que alguém me ofereceu um suborno, disse a testemunha, que precisou encontrar-se numa piscina quando o suborno lhe foi oferecido. Peirce disse ainda ao tribunal que a sua decisão em aceitar subornos de Bustani se deveu ao facto de ele querer deixar a Credit Suisse e ter também uma ligação amorosa com Detelina Subeva, também empregada do mesmo banco. Subeva também já declarou-se culpada de ter recebido subornos e deverá testemunhar contra Bustani. Na sessão de ontem, o júri, que vai decidir na culpabilidade ou não de Bustani, teve a oportunidade de ver documentos que comprovaram vários depósitos de 1 milhão de dólares numa conta bancária de Bustani, em Abu Dhabi. Peirce disse também ao tribunal que, depois da companhia Pro-Indicus ter obtido os empréstimos da Credit Suisse em março de 2013, ele reuniu-se com Iskandar Safa, um dos diretores da Privinvest e Bustani, numa propriedade da Privinvest na Riviera Francesa, onde foi acordado o pagamento de percentagens de empréstimos da Privinvest através da Credit Suisse. A Privinvest nega ter cometido qualquer ilegalidade e, através de um advogado citado em agências de notícias, disse que Peirce está a dizer o que a acusação americana quer que ele diga para não ir para a prisão. Um porta-voz do Banco Russo negou também a declaração de Peirce, descrevendo-o como um fraudulento convicto. O julgamento prossegue hoje com mais declarações de Peirce.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde o principal partido político na oposição, o ADI, responsabilizou hoje 3 membros do governo e o presidente da Assembleia Nacional pelos desacatos da quarta-feira no país, que deixaram pelo menos 1 morto e vários feridos. O governo, por seu lado, considera que a revolta foi instigada nas redes sociais e promete identificar os culpados, como nos diz o Oscar Medeiros.
O presidente da República, Evaristo Carvalho, convocou para este sábado o Conselho Superior da Defesa Nacional para analisar questões relacionadas com a segurança interna. A ADI, o maior partido político na oposição, pela voz de Nenésio Afonso, acusa o governo da coligação MLSTP-PSD, PCD-MDFM-UDD de falta de capacidade para continuar a dirigir os destinos do país e exige a demissão do primeiro-ministro Jorge Bonsus.
Olha, acusa e responsabiliza pelos desacatos e pela morte de 215 anos os senhores. Presidente da Assembleia Nacional, Beatriz Antônio, primeiro-ministro e chefe do governo, Jorge Lopes de Jesus, ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar Aguiar Sacramento de Souza, ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade, Elsa de Barros Pinto. A direção do ADI insta o primeiro-ministro e chefe do governo a apresentar a sua dimissão.
Por seu lado, o governo, através do secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, rejeita a acusação da ADI e promete identificar os culpados.
O governo decidiu redobrar os seus esforços visando identificar os autores de tais ações, bem assim como todos aqueles que, através das redes sociais, instigaram a violência e fazer com que, junto das instâncias policiais e judiciais, os mesmos sejam responsabilizados ao abrigo das leis.
Na sequência da manifestação desta quarta-feira, onde os populares exigiam o repatriamento do pastor santomense da Iurde, detido na Costa de Marfim, alegadamente por ter denigrido a imagem daquela igreja, o primeiro-ministro reuniu-se com o procurador-geral da República e garantiu que já foram estabelecidos os primeiros contactos com as autoridades daquele país, com vista à libertação e o regresso do cidadão santomense. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América desde a capital americana, aqui em Washington. Vamos agora também falar da Guiné-Bissau. E como a Voz da América tem vindo a informar, a apreensão de 2 grandes carregamentos de droga catapultou o tráfico de drogas para o debate durante a pré-campanha com vista à eleição presidencial de 24 de novembro. Agora, a Procuradoria-Geral da República veio a público pedir contenção aos candidatos políticos, como nos explica Ana Guedes.
Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República pede uma maior contenção aos atores políticos nos pronunciamentos sobre o processo Navarra e onde que se encontram em fase de investigação e a coberto do sistema de justiça. O processo Navarra é aquele em que cidadãos guineenses, 3 colombianos, 1 mexicano e 1 maliano e ainda 3 empresas da Guiné-Bissau são acusados de serem responsáveis por quase 2 toneladas de cocaína apreendidas no início de setembro na cidade de Cachungo, no Cacheu. Em comunicado, o órgão detentor da ação penal lembra igualmente que já procedeu à acusação definitiva do processo ligado à Operação Navarra e consequente remissão do mesmo para o tribunal competente. Na mesma nota, a Procuradoria, através do seu Gabinete de Relações Públicas, reitera a determinação do Ministério Público no combate à criminalidade nas suas mais diversas formas, nomeadamente a de natureza económica ou financeira. Em março, a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau tinha apreendido 789 quilos de cocaína pura, cujo destino era o Mali, alegadamente para a Al-Qaeda, na operação chamada de Carabao. No discurso no dia de mais um aniversário da independência, a 24 de setembro, o presidente José Mário Vaz disse que o tráfico de droga não terá um santuário na Guiné-Bissau e apontou o dedo a políticos. Na campanha eleitoral, vários partidos da oposição apontaram o dedo a dirigentes do governo e ao PAIGC, tendo o partido no poder refutado acusações. Na segunda-feira, antes do debate para a aprovação do programa de governo, os partidos da oposição pediram debate sobre o tráfico de droga, tendo a mesa recusado tal debate antes da votação do programa do Executivo. A oposição abandonou então a sala e o programa foi aprovado apenas com os votos da maioria. O assunto deve regressar ao Parlamento.
Música. Passemos agora à política americana. Ontem, aqui na Voz da América, dissemos que o chefe de gabinete interino da Casa Branca, Mick Mulvaney, disse a repórteres que a decisão de Trump de reter 391 milhões de dólares de ajuda à Ucrânia teve ligação com seu desejo de uma investigação ucraniana sobre uma teoria já desmentida de que um servidor de computadores do Partido Democrático dos Estados Unidos estaria sediado na Ucrânia. Mulvaney também disse que o presidente Trump queria um favor político da Ucrânia em troca da ajuda militar, de modo a prejudicar a campanha também do candidato democrata Joe Biden. Esta declaração parece ter agora levantado grandes questionamentos aqui em Washington, após semanas durante as quais o presidente tem argumentado que o inquérito de impugnação contra ele é ilegítimo porque não solicitou favores políticos indevidamente. Os comentários de Mulvaney, dos quais ele depois tentou se retratar, podem ter deitado por terra os argumentos que Trump e seus assessores apresentaram contra a iniciativa dos democratas de tentar afastá-lo do cargo. A menos que o seu objetivo final seja fazer com que a votação da impugnação aconteça mais cedo e não mais tarde, não vejo como isso pode ajudar o presidente, disse um ex-funcionário do governo com laços com a Casa Branca a Reuters, sob anonimato. A mesma funda que acrescentou, e citamos, não acho que isso seja, no entanto, prejudicial por si mesmo, mas é mais uma peça do quebra-cabeças que os democratas estão a montar e outro incidente de uso da política externa americana por uma vantagem política particular para o qual podem apontar, disse a mesma fonte. Por seu lado, a senadora republicana Lisa Murkowski, do Partido do Presidente, disse, e cito, você não retém a ajuda estrangeira que já havíamos destinado por uma iniciativa política. Ponto final. Concluiu. Democratas na Câmara dos Deputados continuam a realizar audiências devido à desconfiança de que Trump terá pressionado indevidamente a Ucrânia a investigar o seu rival político, o ex-vice-presidente Joe Biden e candidato às eleições de 2020 pelo Partido Democrata, bem como o seu filho Hunter Biden, que fez parte do conselho de uma empresa de energia na Ucrânia. A Câmara dos Deputados, controlada pelos democratas na oposição, pode votar até ao fim do ano pela abertura de um processo de impugnação, o que desencadearia um julgamento no Senado, onde os republicanos detêm a maioria. A confirmação de uma tentativa de troca de favores reforça os argumentos dos democratas para os quais Donald Trump abusou da sua função de presidente. Mudando de assunto, é neste mês que se completam 2 anos do surgimento do movimento Me Too a nível mundial. Pesquisas mostram que um número cada vez maior de empresários e administradores do sexo masculino dizem sentir-se desconfortáveis em trabalhar de perto com mulheres, depois de muitos de seus colegas terem sido acusados de má conduta sexual. Mas o certo é que desde o surgimento deste movimento, as mulheres agora compartilham as suas histórias de agressão sexual e assédio usando as redes sociais. 41% dos homens dizem que estão mais relutantes em ter uma reunião a sós com a mulher. E mais de 1 em cada 5 homens dizem estar mais inclinados a excluir as mulheres dos seus contactos sociais, como tomar uma bebida ou manter uma conversa depois do trabalho. Esses resultados não surpreendem a consultor de Nova York, David Temin, que administra uma empresa de gestão de crises.
Sim, eu acho que há uma reação ao Me Too. Eu não acho isso sério. Não creio que seja duradouro, mas o Me Too veio para ficar. Mas existe e é incrivelmente desconfortável, é claro. A mudança é desconfortável. A mudança nem sempre é a que se quer. Mas o tempo desde a caverna foi o homem a dar o grito. Acabou.
A professora de Direito da Universidade de Columbia, Olatunde Johnson, vê o Me Too como uma forte força de mudança.
Eu acho que uma das coisas mais poderosas é que o movimento realmente chamou a atenção para a questão do assédio sexual e agressão sexual e proporcionou um meio para as mulheres contarem as suas histórias em grupo. Muitas vezes as pessoas não acreditam nas pessoas de forma isolada, mas quando você ouve histórias repetidas é quando começa a pensar que esses são problemas sistémicos com os quais precisamos lidar. E isso é muito forte.
De acordo com o Centro Nacional de Direito das Mulheres, 15 estados americanos aprovaram novas leis que protegem as funcionárias do assédio sexual e da discriminação de género desde outubro de 2017, quando o movimento Me Too assumiu a dianteira desse processo de criação de uma consciência pública. Johnson e Temin participaram recentemente numa discussão sobre o Me Too organizada pela Columbia University. A eles juntaram-se Shelley Oria, que compilou uma coleção de escritos sobre o assunto.
A internet é muito forte e poderosa e, no entanto, acho que na maioria das vezes tem um papel de iniciar processos. Isto prepara-nos para a ação, porque se a consciência não se traduzir para o mundo físico, nada realmente muda. Para que as leis mudem, para que a realidade no local de trabalho mude, para que os salários das mulheres mudem, para que as experiências das mulheres na rua mudem, devem acontecer mudanças no mundo físico. E essa é uma das maneiras pelas quais acho que a literatura pode desempenhar um papel, porque um livro vive no mundo físico.
Embora seja muito cedo para avaliar o impacto a longo prazo de Me Too, Temin diz que o movimento abriu uma caixa de Pandora e não há como fechá-la. E quando são 13 horas e 55 minutos, vamos ao desporto com João Santa Rita.
Na página esportiva, vamos começar na Europa, onde este fim de semana regressam os jogos dos grandes campeonatos. O grande jogo do fim de semana é em Inglaterra, no domingo, onde o Manchester United recebe o Liverpool. Manchester United vai muito mal este ano. Ao fim de 8 jornadas, está em 12º lugar com apenas 9 pontos. O Liverpool, campeão europeu, está imparável no campeonato inglês. 8 jogos, 8 vitórias, está isolado no topo do campeonato, com mais 8 pontos que o atual campeão, Manchester City, que no sábado, portanto já amanhã, está no campo do Crystal City. Em Espanha, os 3 suspeitos do costume, os 3 amigos, Real Madrid, Atlético Madrid e Barcelona, estão em ação já amanhã. Barcelona está no campo do Eibar, Real Madrid está no campo do Málaga, Atlético Madrid recebe o Valência. Em teoria, este deveria ser o melhor dos jogos, mas Valência este ano não vai muito bem. Só para recordar, no entanto, que no campeonato espanhol está tudo muito renhido. Real Madrid comanda com mais 2 pontos que o Barcelona e mais 3 que o Atlético Madrid. Mas em Espanha, a grande notícia é o mais do que provável adiamento do jogo do próximo fim de semana entre o Barcelona e o Real Madrid. Devido à tensa situação política que se vive em Barcelona, com violentas manifestações de rua, foi inicialmente pedido que o jogo fosse transferido para o Real Madrid, trocando-se depois a segunda volta para o campo do Barcelona. O Barcelona recusou, a Liga aceitou a recusa, dando agora até segunda-feira um prazo para que as equipas decidam quando querem disputar esse jogo. As autoridades espanholas afirmam que estão prontas a garantir a segurança do jogo, mas parece que na próxima semana Real Madrid e Barcelona vão descansar. Em Portugal, entretanto, o descalabro do Sporting continua. Foi ontem eliminado da Taça de Portugal ao perder com o Alverca por 2-0. Alverca está em segundo lugar na Série D do Campeonato de Portugal. Alverca ainda não perdeu esta temporada e não perde no seu estádio desde dezembro de 2018. O novo treinador do Sporting, Silas, escolheu mudar 7 jogadores da equipa que derrotou os austríacos do LASK Linz para a Liga Europa. Saiu-lhe cara a modificação. É a primeira vez na história que o Sporting é eliminado na primeira eliminatória da Taça de Portugal. Esta época o Sporting já perdeu metade dos 12 jogos que já disputou e vai no seu 3º treinador. Não vai bem o Sporting, não.
Continuo a acompanhar a Voz da América, caminhar para o final desta primeira meia hora desta emissão de sexta-feira. No entanto, temos mais 30 minutos. Também temos hoje a nossa rubrica habitual de artes e vamos ver como será a fusão do samba e o fado mais à frente. Por agora, vamos então às manchetes que marcam os jornais americanos. O New York Times escreve que tropas curdas deixam a área atacada pela Turquia, enquanto num comício no 11º dia na Casa Branca, no Texas, Donald Trump disse que ser presidente é muito aborrecido. Washington Post escreve, depois de 2 semanas emerge o papel de Trump no caso Ucrânia, com o seu chefe de gabinete a reconhecer que o presidente suspendeu a ajuda militar à Ucrânia, condicionou a uma investigação contra o antigo vice-presidente Joe Biden e ao seu filho. crise de opioides deixa 7 mil crianças sob cuidado do Estado devido à incapacidade dos pais em cuidar delas no estado da Virgínia, aqui perto de Washington. Enquanto o Boston Globe também dá eco à denúncia ontem ao que os democratas chamam de confissão do chefe do gabinete interino da Casa Branca ao dizer que a ajuda à Ucrânia foi retida. São alguns manchetes dos jornais americanos. Regressamos dentro de 15 segundos. Continuam a acompanhar a Voz da América transmitir em português desde Washington. Hoje é 18 de outubro, é Dia da Cultura Nacional em Cabo Verde. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também na internet, o nosso site é voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência voaportugues. Pode comunicar-se connosco através do nosso número mais um no WhatsApp, mais um 0908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington. Ao microfone continua o Álvaro Gerandrá, também na produção continua o Mariano Bartolomeu, assim como na assistência técnica o Zuber Atayeb. Títulos de atualidade: sudanês condenado em 1993 por planear ataques terroristas contra prédios nos Estados Unidos foi deportado a pedido do seu próprio país. Secretário de Estado americano Mike Pompeo reitera aliança estratégica com Israel em meio à crise no Médio Oriente. A organização Human Rights Watch pediu hoje ao governo da Guiné-Conakry que acabe com a repressão no país. Também falaremos sobre a morte de dois dirigentes da Renamo em Moçambique. A nossa revista económica marca a atualidade na economia e na rubrica das sextas-feiras artes. O Amancio Miguel traz-nos o projeto Caia, uma fusão de duas tradições musicais, o Fado de Portugal e o Semba de Angola. Vamos para Moçambique, no momento em que o MDM recusa as eleições, o resultado das eleições, a Renamo não se pronuncia e o Frelimo pede calma. Dois dirigentes da Renamo que tinham desaparecido no dia da votação no distrito de Zumbu, na província de Tete, foram encontrados hoje mortos, crivados de bala, numa mata local. André Batista tem a história.
Bárbara Jack, presidente da Liga Feminina da Renamo, no distrito de Zumbu, na companhia de marido, também membro do partido, desapareceram na terça-feira 14, quando se dirigiam ao posto administrativo de Zambue para entregar as credenciais aos delegados de candidatura e as réplicas de cadernos de votação.
Aconteceu no dia 14, o marido estava a conduzir moto, segundo a informação, no regresso, vieram, interceptaram os dois e conduziram na mata e foram os matar. A mulher recebeu 8 tiros, o marido também foi morto de tiro. No final, o marido foi carbonizado e queimado.
Explicou Evariste Sixpence, delegado político provincial de Renamo em Tete. Depois de lançar alerta sobre o seu desaparecimento, os corpos só foram encontrados esta sexta-feira.
Este lá pensava que já chegaram na série de Zoom. Lá não chegava e começamos com essa preocupação. Dia 14, 15, 16, 17, é quando ontem mesmo começamos a investigar e um dos populares falaram à família que nada, o corpo foi no sítio XXX. E hoje os familiares, a direção do partido, a nível local, foram lá e na verdade conseguiram achar os corpos.
Ainda segundo o responsável, o crime foi executado por esquadrões da morte e tem motivações políticas.
Só estavam escondidas, viram, que é a polícia. Estamos a falar esquadrões da morte, é a linguagem que estamos a usar. Uma característica que é motivações políticas.
A Voz da América tentou em vão ouvir a Polícia da República de Moçambique, PRM, e o governo local. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Entretanto, em Maputo, a Embaixada dos Estados Unidos manifestou hoje ter preocupações sérias em relação a problemas e irregularidades que podem ter impacto na percepção quanto à integridade do processo eleitoral. A declaração preliminar dos Estados Unidos baseia-se nos dados recolhidos por 25 equipas de curta duração destacadas para observar o processo eleitoral. Aqueles elementos, diz o comunicado, testemunharam diversas irregularidades e vulnerabilidades durante o processo de votação e as primeiras fases de apuramento. No comunicado é apontado o caso de numerosas mesas de votação em Gaza, em que houve uma baixa afluência às urnas, mas cujas folhas de resultados afixadas e visíveis indicam perto de 100% de afluência às urnas. Desorganização e falta de supervisão no processo de apuramento, sacos não selados com materiais de votação expostos e aparentemente não controlados, funcionários eleitorais a manusearem materiais de votação sem a presença de representantes dos partidos ou observadores nacionais independentes foram outras situações presenciadas pelos observadores dos Estados Unidos. E agora vamos à nossa revista económica e vamos começar em Moçambique, onde o número de cidadãos em situação de pobreza extrema aumentou para 55% a 60% desde 2015, ou seja, mais da metade da população é pobre, de acordo com dados do Ministério da Economia e Finanças. Depois de recuos substanciais entre 1996 e 2014, a taxa de pobreza em Moçambique disparou nos anos seguintes devido à crise económica que empurrou muitas famílias para a indigência. Com base no índice de preços ao consumidor e dados do inquérito aos agregados familiares sobre o orçamento familiar de 2014-2015, o Ministério da Economia e Finanças calcula que o custo de uma cesta básica pode ter aumentado entre 55% e 70% no período de 2014 e 2016, refletindo-se na taxa anual de pobreza que terá subido entre 55% e 60% nos anos seguintes. Entraram em vigor hoje as tarifas americanas sobre produtos da União Europeia, num total de 7.500 milhões de dólares, incluindo aviões da Airbus, vinhos franceses e whiskies escoceses. As tarifas foram impostas apesar dos esforços de funcionários europeus e das ameaças de represálias do ministro francês da Economia, Bruno Le Maire. Os Estados Unidos removeram artigos de couro, entre outros itens, da sua lista original, poupando algumas marcas de luxo. A economia chinesa cresceu no terceiro trimestre do ano ao ritmo mais lento dos últimos 26 anos, afetada pela guerra comercial com Washington e pela queda do consumo doméstico. Entre julho e setembro, o produto interno bruto da China cresceu 6%, um número ainda menor do que os 6,2% registados no trimestre anterior, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas do país. Nos três primeiros trimestres do ano, o produto interno bruto da segunda maior economia mundial cresceu 6,2%. E as principais bolsas europeias estavam uns mistas pendentes do Brexit, ou seja, à espera que o Parlamento Britânico ratifique amanhã o acordo alcançado entre Londres e Bruxelas. Até o início da tarde, as bolsas de Londres e país tinham descido 0,3% e 0,29%, enquanto, em sentido contrário, as de Frankfurt, Madrid e Milão avançavam 0,10%, 0,19% e 0,32%, respectivamente. Os investidores estão cautelosos porque, além de se ter sabido que a economia chinesa desacelerou para 6% no terceiro trimestre, surgiram dúvidas em relação à aprovação amanhã do acordo do Brexit, depois do Partido Democrático União Unionista da Irlanda do Norte, parceiro do governo britânico, ter reiterado a sua oposição ao pacto. E aqui na Voz da América, continuamos quando são 14 horas e 8 minutos nesta sexta-feira, e como é sexta-feira, é dia da nossa página, nossa rubrica de artes. Hoje vamos falar sobre um projeto Caia, uma fusão de duas tradições musicais, o fado de Portugal e a semba de Angola. Ao fado e a semba agregou-se a música eletrónica, nomeadamente afrobeat, criando como resultado uma sonoridade muito original. Liliana Varela Almeida, de origem angolana, e Andrea Brito Soares, portuguesa, conheceram-se em Lisboa, num concurso de televisão, e decidiram formar uma banda feminina de música, qual deram o nome de Projeto Caia. Amancio Miguel tem hoje a responsabilidade de artes na Voz da América.
Esta é a página aqui na Voz da América reservada às artes e hoje vamos falar de um interessante projeto que junta a Liliana e a Andreia, a Liliana de raízes angolanas e a Andreia que é portuguesa. Encontraram-se alguns em Portugal, mas elas vão contar a sua história nesta emissão. É um projeto que junta as músicas dos dois países, o fado e semba.
Qualquer dia vão dizer, não te estou a conhecer, vou bater a tua porta, o que me importa é viver. Amar, sonhar, desaprender esta vontade de sofrer. Em vão, meu irmão, a conta certa faz bater o coração, o coração, o coração. A conta certa estou, mas eu sei porque não. Porque a vida não precisa de nenhuma aprovação. E esta vida tão precisa cabe na palma da mão. Então vira, vira a vida, olha e vira o som desta canção.
Liliana e Andreia, bem-vindos à Voz da América.
Obrigada, igualmente. Obrigada. Obrigada a nós pelo convite.
A primeira questão é esta que encerra esta curiosidade. Onde é que se conheceram? Em que circunstâncias? Como é que foi?
Bom, nós conhecemos há 19 anos, num programa de televisão, Popstar. Estávamos a concorrer para um concurso que a finalidade era escolher uma girl band. E nós fomos as selecionadas de mais de 5 mil meninas. Então percorremos um caminho longo, juntas, enquanto banda feminina em Portugal, a segunda girl band depois das 12. E, entretanto, fomos sempre fazendo projetos muito, muito, muito paralelos, de forma paralela, e houve sempre uma grande entreajuda entre nós, até que decidimos, estando nós na música eletrónica antes do projeto Caia, decidimos fazer esta fusão de forma natural, nasceu de forma natural e nasceu o Fangolé, a primeira canção que nasce desta nossa vontade de cantar juntas e de cantar as nossas raízes.
Antes de escutarmos alguns trechos do Fangolé, ia perguntar à Andreia que vocês nascem de um ambiente que era de rivalidade, mas que a arte supera isso, não é verdade?
A arte supera tudo. A música... não só a música, mas a arte supera, faz com que superemos qualquer coisa.
Neste bairro que é Lisboa, um bairro alto, estendo o meu não à solidão. Sem lei, sou boêmia na cidade. Só sei sigo a voz desta cidade. O meu fado é caminhar, é cantar na confusão.
O tema Fangolé é aquilo que é a vossa simbiose.
Exatamente,
sim. É o primeiro de tudo. Foi derivado ao Fangolé, que aconteceu de uma forma muito natural, que surgiu o projeto Caia, e por isso mesmo estamos hoje aqui a falar com vocês, porque foi efetivamente a partir do Fangolé que o projeto Caia existiu, porque nós não pensámos nunca a fazer um projeto desta natureza, até porque lá está, como pioneiros que somos neste género musical, não tínhamos qualquer tipo de inspiração para poder criar isto. Então foi algo tão natural quanto receber um beat e começarmos a trautear as nossas raízes,
e gostámos tanto do resultado que o Fangolé teve que a partir daí dissemos, ok, eu acho que este é o nosso caminho, achamos que este é o nosso caminho e vamos percorrer este caminho, vamos traçar este caminho de alguma forma. E pronto, e começámos a desenhar o nosso próprio caminho com o projeto CAI. É um bocadinho por aí, portanto o Fangolé foi o início desta simbiose toda assim.
Fangolé é um dos temas do projeto Caia. Caia, que é...
Casa.
Casa. Numa das línguas também que falo de Moçambique, casa é Caia.
Sim,
e
é verdade.
Vamos continuar a nossa conversa sobre a vossa música. Nesse início, como Girls Band, e apresentando uma proposta que não era comum, como é que a crítica, como é que a audiência recebeu-vos?
Nós percorremos um caminho depois da Girl Band. Nós tivemos 8 anos a fazer outras coisas, né? Depois disso. Portanto, passamos pela música eletrónica, que também tivemos 2 grandes sucessos, felizmente. Eu com o DJ, o Diego Miranda, e a Andréia com o Pedro Casanova. E foi a partir daí que decidimos fazer este projeto. Portanto, já vínhamos ainda de outra leva, que é do house music. As pessoas têm vindo a aceitar, até porque nós pegamos em 2 tradições, e quando assim é, há sempre uma relutância da parte da outra parte, né? O que é que estas estão para aqui a fazer, não é? Estão a mexer aqui numa coisa bem forte. Mas nós, na boa, estamos sem pretensão nenhuma. Não queremos, de forma alguma, despersonalizar o que já existe. Só queremos é fazer diferente a nossa visão do que ouvimos desde sempre. Eu sempre ouvi Semba, sempre ouvi Kizomba, sempre ouvi Kuduro, sempre ouvi as minhas raízes, em casa era o que tocava. André sempre ouviu fado, o pai dela era fadista amador. Portanto, só demos outra roupagem àquilo que já ouvíamos. Nada mais que isso. Arte é arte.
Nem aqueles que gostam do fado puro e a semba pura atiraram pedras.
Não sentimos. Eu não senti. Sentiste?
Não senti.
Nós não nos enquadramos. Eu acho que eles também não... Nós não queremos roubar o lugar de ninguém. Nem tampouco despersonalizar nada. Só queremos é passar a nossa mensagem da forma como vemos o fado e o samba. No fundo é isso.
Uma das canções que escolhemos para esta emissão é Amor é Já. O que é este amor?
O amor é Deus. O amor é agora, né? E no fundo foi essa a mensagem que quisemos passar com essa música. O amor é agora e o amor é Deus, né? O título diz tudo, não é?
O tema que nós vamos apresentar é Minha Terra. O que é que vem a ser esta Minha Terra?
A Minha Terra é mesmo uma canção muito feliz. É um abraço às cidades, às capitais, né, de Angola e de Portugal. E é uma viagem por elas, né? No fundo é isso.
É isso, a minha terra, como a Liliana disse, é basicamente, nós estamos a criar um hino para a nossa terra e também explicar um pouco que, obviamente, que cada uma tem, cada pessoa tem a sua terra, e que nós devemos ser livres e felizes na terra que nos viu crescer ou que nos viu nascer ou que viu nascer e crescer os nossos ancestrais, não é? Portanto, acho que a nossa terra é onde nós realmente nos sentimos bem. Portanto, é um bocado também alertar as pessoas de que devemos tratar bem que é nosso, devemos tratar bem os nossos e devemos nos sentir bem tanto na terra que nos viu nascer como na terra que nos acolhe. Muitas das vezes a terra que nos acolhe não é aquela que nos viu nascer, mas é a nossa terra também.
És o meu país, eu não sei gostar tão perto. És meu pai, minha mãe, ai como eu te quero, vai Luanda. Luanda.
Ouvimos as canções, agora vamos falar daquilo que é a indústria musical. Vocês são duas, fazem o projeto Caia, fazem música numa era que as vendas são muitas vezes digitais, já não é tanto o tempo dos discos. Como é que vocês encaram esta mudança?
Eu acho que o importante para nós, enquanto artistas, é passar a mensagem. E obviamente quando se vendiam muitos discos físicos, obviamente que a parte monetária é importante, porque é o que nos ajuda a continuar, ou melhor, o que nos permite continuar a passar a nossa mensagem. Mas enquanto artistas e amantes de música, a era digital para nós vem-nos ajudar imenso, porque também não dependemos só das editoras, que antigamente, obviamente, que dependíamos muito mais das editoras. Sem uma editora não conseguíamos lançar um disco. Portanto, hoje em dia já conseguimos, sem editoras, lançar discos, nem que seja de uma forma digital, e que chega a todo lado. Portanto, para nós, acaba por ser uma mudança muito boa, uma grande evolução, porque o nosso intuito é realmente chegar ao máximo de corações possível. Portanto, a era digital veio ajudar-nos a expandir a música, expandir a mensagem que estamos a passar.
Vocês representam ao mesmo tempo dois países, dois povos. A vossa música em Portugal tem a circulação que está a acontecer. Em Angola, como é que é, Liliana?
Em Angola fomos sempre muito bem recebidas. Ainda não voltamos lá, há dois anos que não vamos lá, mas esperamos ir agora fazer o lançamento do EP. Somos sempre super bem recebidas. Nós, imagine, vamos aos Mocetes e as pessoas cantam a nossa música, como é possível, não é? Quer dizer, é lá está, a tecnologia ajuda bastante a chegar a todo lado, não é? Muito devagar, mas malembe, malembe, como se diz em Angola, mas muito a chegar aos corações das pessoas. Isso é o que mais nos deixa felizes.
Através da língua portuguesa, vocês também podem chegar a outros palcos, como Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, por exemplo.
Sim, gostaríamos imenso, gostaríamos imenso. Estamos à espera dos convites.
Quais são os vossos sonhos imediatos como o projeto Caia?
Imediato é fazermos mandarmos cá para fora a nova canção e breve que saia a surpresa que estamos a preparar para vocês.
E qual é que é?
Não posso revelar. É uma surpresa.
Certamente que poderíamos ficar horas a fio a conversar com esta dupla interessante que faz a música que mistura samba e fado, samba de Angola e o fado de Portugal, tudo com marcas de saudades. E é por essa razão mesmo que vamos marcar o ponto final, ouvindo-as cantar Caia a Saudade, saudades de casa. Um grande abraço do Homem Sem Miguel, até para a semana.
Saudade, o teu cheiro ficou nossa paz. Caia, choro o dia da guerra que nos. Tuas mãos, minha dor. Apertamos demais nossos laços, amor. Teu jeito, a saudade do jeito de me dás calor. Caia, saudade. Caia, nossa dor. Caia, os
Dessa forma terminamos a rubrica de artes. Vamos então relembrar os títulos que marcam esta sexta-feira, antes de terminar esta emissão da Voz da América. Sudanês condenado em 1993 por planear ataques terroristas contra diversos prédios nos Estados Unidos, incluindo o edifício das Nações Unidas, Amir Abdelghani, foi deportado nesta semana depois de ter cumprido uma pena de mais de 20 anos nos Estados Unidos. Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu encontra-se com o secretário de Estado americano Mike Pompeo, que reafirma laços e o esforço conjunto dos dois países em combater o Irão na região. Jornal italiano L'Expresso reporta na sua edição 17 de outubro que obteve um documento do tribunal sobre o escândalo financeiro que está a abalar a Santa Sé e que podia estar envolvido o empresário angolano António Mosquito e a sua empresa Falcon Oil. Entretanto, a Vaticano não chegou a entrar em negócios que podia chegar a 250 milhões de dólares. A organização Human Rights Watch pediu hoje ao governo da Guiné-Conakry que acabe com a repressão ao direito de protestar, que liberte os manifestantes que se opõem à nova Constituição e investigue as mortes de manifestantes e de um guarda nesta semana na capital Conakry. E a primeira vacina contra o Ébola foi aprovada por órgãos de regulamentação europeus hoje, numa iniciativa considerada pela Organização Mundial de Saúde como um trunfo para a saúde pública a nível mundial. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje da Voz da América, 18 de outubro. Em nome de todos se despedem Mariano Bartolomeu, Zuber Atayeb e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã. Bom fim de semana para aqueles que vão-se embora.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.